Bem-vindos ao Sim ou Não, o programa de debate do Amanhã.pt. Esta semana o tema é saúde e nutrição. Ora bem, cerca de 115 mil pessoas sofrem de malnutrição ou estão em risco nutricional em Portugal. E queremos saber se é um problema de hábitos alimentares ou a perda do poder de compra se limita à escolha de alimentos mais saudáveis. E por isso a pergunta deste debate é: devia haver uma consulta de nutrição anual obrigatória nos centros de saúde? Ou, de toda forma, os médicos de família deveriam ter maior preocupação em saber os hábitos alimentares dos utentes e contribuir para uma reeducação alimentar? Comigo estão Alexandra Bento, nutricionista, professora na Nova Medical School e ex-bastonária da Ordem dos Nutricionistas, e também José Camolas, nutricionista e professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Obrigado a ambos pela vossa disponibilidade para este debate. Já sabem que têm cerca de um minuto e meio para a defesa da ideia, da tese inicial, e depois partimos para o debate. O José não se importará. Começamos pela Alexandra.
Muito bem. Agradeço-lhe imenso o convite, Luís. Aqui o sim ou não, e nesta mesa a minha posição é o sim, no sentido de dar dimensão à importância do acesso a uma consulta de nutrição. Não colocaria nessa rigidez da obrigatoriedade de uma consulta anual para todos o cidadão português, mas sim no sentido de que é necessário haver acesso à consulta de nutrição. Claramente, nós neste momento não podemos dizer que este acesso está garantido de todo, não está garantido. Não está garantido no Serviço Nacional de Saúde ou no sistema, em todo o sistema de saúde. Quer pelo número de nutricionistas que temos, nós não temos, não chegam a 5 mil nutricionistas, e portanto nós, se quiséssemos fazer algumas contas a dividir os 10 milhões de portugueses por estes 5 mil nutricionistas, iríamos ter os nutricionistas todos de Portugal a só fazerem uma consulta de nutrição para cumprirem este objetivo, o que de resto desacautelava todas as outras questões alimentares e nutricionais. Portanto, não me parece que seja uma boa ideia dedicarmos este sim nesta utopia de correr atrás de uma consulta de nutrição para todos os portugueses. Agora, coisa diferente é: um português, quando necessita de uma consulta de nutrição, não lhe poderia ser retirado, subtraído este direito.
E aquilo que tem alertado também, até nas suas crónicas e no podcast Pensar Amanhã, aqui do projeto do Portugal Amanhã, que tem alertado sempre para dados que são muito preocupantes de, eu não sei se é má nutrição, mas há dados de facto.
Podemos dizê-lo desta maneira. Portanto, de facto, nós não podemos esconder aquilo que é uma realidade. Os hábitos alimentares dos portugueses estão longe de serem adequados. Afastam-se imenso do conceito de dieta mediterrânica, porque nós achamos que somos um país que temos, de facto, proximidade a este padrão de comer que, de facto, gera saúde. Mas estamos cada vez mais a afastar-nos desta forma saudável de comer. E, por outro lado, ao fazermos, sendo este um determinante importantíssimo para a nossa saúde, porque nós, no momento em que nascemos, devemos ter direito a alimentar-nos de uma forma correta. E se assim o fizermos, desde logo no momento em que estamos no ventre das nossas mães, se a alimentação for correta ao longo de todas as fases da nossa vida, a probabilidade de vivermos mais anos e melhores é factual. De facto, vivemos mais e melhor se tivermos um estilo de vida que seja adequado e alimentando-nos corretamente. Os erros dos portugueses em matéria de alimentação são muitos, porque não temos literacia suficiente, mas também por aquilo que o Luís denunciou, porque muitos de nós nem temos a capacidade de nos podermos alimentar corretamente, porque nos falta muitos instrumentos, nomeadamente o instrumento económico. Portanto, é preciso fazer muito no nosso país, fazer mais, fazer melhor, para que todos os portugueses tenham a capacidade de ter um prato de comida que seja adequado nos seus vários alimentos. E depois, se de facto houver necessidade de recorrer a uma consulta de nutrição, essa consulta de nutrição tem que existir. E, portanto, tem que estar acessível. Não é por eu não ter dinheiro que eu não posso ter a consulta de nutrição. Porque quem tem dinheiro poderá ir a uma consulta de nutrição na privada. Quem não tem dinheiro tem que ter outros sistemas que lhe permitam ir a essa consulta de nutrição. E de certeza que há imensos portugueses a necessitarem de uma consulta de nutrição, porque senão não tínhamos a prevalência da obesidade que temos. Mais de metade de nós todos temos excesso de peso. E, portanto, até só mesmo para atender aos indivíduos que têm excesso de peso e obesidade, seria determinante nós termos a capacidade de termos nutricionistas nos sítios certos para poder haver a necessária consulta de nutrição.
Muito bem, muito obrigado. José Camolas, qual é a sua visão acerca desta provocação, na verdade?
Bom, eu quero começar também por agradecer e por cumprimentar a professora Alexandra Bento e dizer que, naturalmente, como seria de esperar, a professora Alexandra Bento já me deu aqui muitos argumentos relativamente ou não, logo a partir da questão da utopia, não é? Estamos a falar de algo que era impossível de operacionalizar com os recursos que temos, com os recursos humanos, mas também com os recursos materiais. E nós não precisamos de mais utopias, precisamos de realizações, e bastava tão só que nós operacionalizássemos aquilo que já temos. Nós já temos um despacho que regulamenta aquilo que é a avaliação sistemática do risco nutricional, que estipula quem são as pessoas que devem ter acesso a uma consulta de nutrição. E se o despacho for totalmente implementado hoje, não há resposta. Estes cidadãos não têm resposta para aquilo que está, no fundo, na letra da lei, para aquilo que necessitam. A professora Alexandra falou também aqui da questão da obesidade, podíamos falar igualmente da diabetes. É absolutamente escandaloso que nós tenhamos pessoas com diabetes, com diagnóstico de diabetes, seja internacionalmente aceite que logo após o diagnóstico é recomendado que haja uma consulta de nutrição, que hajam depois 3 a 6 consultas nos primeiros 6 meses após o diagnóstico. Isso é fundamental. É fundamental para reduzir custos em saúde, para reduzir amputações, para reduzir cegueiras, para reduzir insuficiência renal crónica associada à diabetes. Então, se nós ainda nem sequer conseguimos reunir recursos para responder a isto, é totalmente utópico pensar numa consulta obrigatória. Eventualmente, com os recursos que temos, temos que os alocar melhor, temos que fazer real aquilo que já está estipulado e temos um conjunto de documentos. Eu citei há pouco a avaliação do risco nutricional de forma sistemática, mas podíamos citar aqui o processo assistencial integrado para a pré-obesidade, que nos permitiria mais cedo prevenir um problema como a obesidade é. Podíamos falar aqui também do próprio processo assistencial para a diabetes, que não está de todo a ver a luz do dia em termos da sua implementação efetiva. E, portanto, estamos aqui a falar naturalmente daquilo que a professora Alexandra Bento acabou de citar, que é viver anos com qualidade. Eu diria que todos nós estamos muito motivados para viver mais anos, mas estamos motivados para viver, não para sobreviver, para viver com doença. E aquilo que nós vemos em função dos maus hábitos alimentares, de uma certa disfunção do próprio sistema alimentar, é isso mesmo, é que vivemos virtualmente mais anos, mas vivemos mais anos com muito pouca saúde, e até do ponto de vista da gestão financeira do sistema, isto é má ideia, porque não é útil viver mais anos se vivermos sem saúde, porque o sistema, enfim, não sustenta aquilo que são o acréscimo constante dos custos em saúde.
Muito bem. Então, vamos partir para debate. Podem se interromper quando quiserem, faz de conta que eu não estou aqui. Enfim. Mas um dos aspectos, e de alguma forma afloraram esse tema, precisamente com a questão de recursos ou a falta deles, seria necessário, obviamente, recrutar mais nutricionistas. E a ideia que há é que a contratação, posso estar enganado, tem sido residual, tem sido mais lenta, não sei se tem a ver com burocracia. O que é que, na vossa opinião, deveria ser feito para agilizar esse processo?
Portanto, parece-me que passou a palavra.
Sim, mas é para ambos. Sim.
Para ambos. Nós, repara, uma consulta é um ato clínico. E, portanto, sendo um ato clínico e sendo um ato de um para um, e poderá ser presencial ou à distância, não é? Já lá vai o tempo em que as consultas não se faziam à distância, mas hoje em dia há também normativos para que as consultas possam ser feitas à distância, mas nesta lógica de um para um entre o clínico nutricionista e o indivíduo que poderá ser doente ou não, O que é importante é que nós possamos pensar quais são esses espaços de consulta. Maioritariamente nós pensamos no Serviço Nacional de Saúde, e é bom que pensemos, porque é esse que está disponível para todos os portugueses. Mas também podemos pensar noutros locais, porque locais de consulta é todo o sistema de saúde. E todo o sistema de saúde, ok, é o Estado, os centros de saúde, os hospitais, mas também são os próprios consultórios dos nutricionistas, serão os hospitais privados e, portanto, todos os espaços onde se possa fazer esta consulta de nutrição, que volto a reforçar, que é um ato clínico. E, portanto, o recrutar, sim, por parte do Estado, Serviço Nacional de Saúde, que terá que necessariamente ter mais nutricionistas nos centros de saúde, nos cuidados de saúde primários, mas tem que ter necessariamente mais nutricionistas também nos hospitais, porque se os centros de saúde nós os configuramos mais como um local em que se antecipa a doença, não é? Em que os indivíduos, de facto, devem estar numa antecipação de problemas de saúde, o hospital, claramente, é um espaço onde devemos tratar a doença quando ela se instala. E podemos dizer o mesmo para a hospitalização privada, porque se há carência de nutricionistas nos serviços públicos de saúde, também há carência de nutricionistas nos serviços privados de saúde. E se o Luís dizia bem, as dificuldades no recrutar, no contratar nos serviços públicos, que também não se justifica, mas sabemos que assim é, há dificuldade porque há todo um processo legal para a contratação, não se compreende na hospitalização privada e nas clínicas privadas. E, portanto, aí acho que tem que haver todo um movimento social para exigir a presença de nutricionistas e, mais do que isso, todo um movimento social também para exigir que os subsistemas de saúde acabem por acautelar o pagamento destas consultas de nutrição. Porque depois resta o resto. E o resto que resta, perdoando-me esta redundância de palavras, será um consultório de um nutricionista em que, obviamente, só vai quem tem dinheiro para pagar. Terminando dizendo isto, nós sabemos esta triste realidade, mas muitas vezes é preciso ser repetida, que quem tem mais problemas de saúde relacionados com os maus hábitos alimentares é quem padece de mais problemas sociais. Portanto, quem socialmente goza de uma situação mais difícil é quem tem mais problemas de saúde relacionados com a forma de comer.
Como é que se resolve esta situação que estávamos a falar, portanto, da minha pergunta?
Há um paradigma que se aplica a diversos contextos, que é nem sempre lançando mais dinheiro se resolvem os problemas, e eu diria que não é necessariamente, enfim, enfatizando toda a contratação nutricionista, que é absolutamente necessária, que nós vamos resolver o problema. Nós temos que olhar para este problema como um problema que tem que ser sistémico e consistente. Sistémico porquê? Nós estamos a falar aqui não apenas a só desta, e é verdade, a minha área de atuação principal é a atuação em contexto clínico, no Hospital de Santa Maria e nos serviços sociais da Câmara, e lá eu trabalho um a um com pessoas, mas aqui a questão é que o sistema é perverso, e é perverso neste sentido, são os mais desfavorecidos que precisam mais, mas são os mais desfavorecidos que têm menos acesso. E nós, inclusive agora lá no contexto dos serviços sociais da Câmara, temos um projeto de levar consultas de nutrição a bairros mais desfavorecidos da cidade de Lisboa, que está a ser um rotundo sucesso, exatamente por isto. Porque estas pessoas nem ao próprio Serviço Nacional de Saúde tinham acesso. E, portanto, para eles o acesso a uma consulta de nutrição era uma última utopia, era impossível, não chegavam lá, não tinham médico de família, portanto não eram referenciados, o centro de saúde não tem nutricionista, portanto não eram referenciados para o hospital, não tinham no seu centro de saúde e neste momento têm, e portanto temos as consultas cheias exatamente por isso. Mas porquê que eu digo que não é só...
Mas peço desculpa interromper, mas creio que vai no sentido do que está a referir, mas na verdade deveria haver se calhar um maior investimento na prevenção. Porque uma coisa é, de facto, a pessoa chegar à consulta, mas a ideia é, de facto, combater mais pelo lado da prevenção. Será isso?
A questão é que, essa é claramente uma pergunta para a professora Alexandra Bento, a questão é que nós investimos normalmente 2 a 5% dos orçamentos em saúde e em prevenção. Isto é clássico, eu diria que nenhuma pessoa da saúde pública rejeitaria de braços abertos que chegasse sempre aos 5%, porque normalmente nunca passa dos 2, 3 na melhor das hipóteses. E, portanto, quando nós estamos a falar de prevenção, voltamos outra vez a falar de utopia. Não, a prevenção é algo que vive na cabeça de todos nós, na ansiedade de todos nós, no desejo de todos nós, mas que depois normalmente não vê a luz do dia por questões diversas. A primeira de todas é aquela que nós todos sabemos e que sentimos agora há muito pouco tempo com a pandemia, quando a situação é aguda, nós, enfim, blindamos-nos mais, juntamos-nos mais e temos reação mais rápida. Quando o problema vem lá mais à frente, nós vamos, como se costuma dizer, empurrando com a barriga e aqui até fazemos a tal ponto com a obesidade. Mas deixe-me só concretizar porque é que de repente, porque eu posso ser mal interpretado quando digo que isto não se resolve contratando nutricionistas, porque eu acho que eles são absolutamente necessários em todos os contextos que aqui já foram citados. Mas de repente, se eu crio, perdoa-me voltar à questão da avaliação de risco sistemático. A avaliação de risco sistemático pressupõe que em contexto de cidade de cuidados de saúde primários, se alguém é identificado na fronteira do risco, deve receber um aconselhamento breve. Um aconselhamento breve que é feito pelo seu médico de família, que é feito pelo seu enfermeiro de família, pela equipa de saúde familiar, que já agora também é muito questionável porque é que esta equipa não integra logo à partida um nutricionista. Porque é que o nutricionista não é elemento-chave também na equipa de saúde familiar? Mas não sendo, portanto, começamos logo por aqui. Estas equipas têm tempo para fazer este aconselhamento. Nem vamos aqui discutir se têm a competência técnica, se vão buscar essa competência técnica, quem é que lhe vai levar, não é? Quem é que lhe vai entregar, porque não é fácil, esta translação não é fácil. Deixe-me contar uma história muito, muito rápida. Claro, há poucos dias estava a fazer uma consulta e um doente que é candidato a cirurgia da obesidade e é absolutamente fundamental no pós-operatório fazer refeições que têm um intervalo específico entre elas. E eu disse isto 3 vezes. No final da consulta termino e pergunto à pessoa que está à minha frente, olha, tem alguma pergunta para fazer, alguma coisa que eu esclareci menos bem? Olha, acho que não, doutor, acho que não. A não ser, diga-me lá uma coisa, de quantas em quantas horas eu preciso de comer? Eu tinha dito 3 vezes, achei que o meu interlocutor tinha percebido e não percebeu. E eu faço isto há mais de 20 anos, portanto acho que tenho ferramentas para passar a mensagem, tenho ferramentas para dirigir a consulta, mas ainda assim há pessoas a quem eu não consigo chegar. O que eu quero dizer com isto é que não vai ser fácil esta intervenção breve, parece-me, mas depois é preciso ainda por cima referenciar este utente a uma consulta de nutrição. Não há nutricionista para receber. Mais do que isso, se o risco for elevado, essa consulta deve acontecer em 30 dias. Não há capacidade de resposta. E, portanto, no fundo, o que nós precisamos, primeiro que tudo, é olhar para aquilo que já temos,
e
trazer resposta para estas necessidades e, a seguir, podemos trabalhar naquilo que é a prevenção, porque, de repente, a professora Alexandra Bento há pouco fazia aquela conta, não é? Os nutricionistas todos não chegariam para assegurar uma consulta por ano para todos os portugueses e os nutricionistas que estão nos cuidados de saúde primários ou que estão nos cuidados de saúde hospitalares serão insuficientes para responder só ao risco nutricional e aí não fazem a consulta externa, não fazem o resto do internamento, não fazem também o serviço de alimentação e nos cuidados de saúde primários, lá está, não trabalham na prevenção.
Exatamente.
Não sei se quer
não,
contrariar
mesmo,
ou complementar.
Sublinhar o que o professor José Camolas disse. E acho que é muito importante, quem nos ouve provavelmente nem saberá qual é este documento de se poder, quando um indivíduo entra nos serviços públicos de saúde, seja num centro de saúde, seja num hospital, há um instrumento para se verificar se aquele indivíduo tem risco nutricional. E se tiver risco nutricional, tem que se agir. E, portanto, tanto eu como ele estamos muito alinhados com a importância deste documento, até porque tivemos na base para que ele existisse. E, portanto, lutamos muito e trabalhamos muito para que ele existisse. Mas, de facto, não foi inventar a roda, porque é o que se faz em muitos, muitos países. Nós não precisamos de estar a ver todos os portugueses, mas precisamos de ver aqueles que têm risco. Os que têm risco temos que ver. E, portanto, se os que têm risco, temos que ver, como diz o professor José Camolas, e muito bem, ora, se já há legislação que diz este instrumento tem que ser aplicado, um indivíduo entra no Serviço Público de Saúde e é verificado se tem risco nutricional ou não. Se não tem, muito bem. Se tem risco nutricional, tem que ser seguido. Ora, para ser seguido é preciso os profissionais em número suficiente. E, portanto, há que contratar.
Claro, claro. Estamos aqui já, enfim, com o tempo quase a chegar ao fim, mas gostava de perguntar se a regulamentação para a oferta alimentar, que é disponibilizada pelas escolas e também pelas universidades, é adequada. É uma pergunta para ambos.
Bom, José. Eu diria, mais uma vez, que aquilo que existe é adequado. Pode ser melhorado, com certeza, como tudo. Mas é adequado. Mas, mais uma vez, há um hiato entre aquilo que está regulamentado, entre aquilo que está indicado, a sua implementação, a monitorização e até as consequências do não cumprimento. Porque todo este processo, só interessa eu ter uma regulamentação se ela depois for aplicada na prática. E, já agora, convém que eu saiba que se não cumprir, isso me traz consequências. E aquilo que nós vamos percebendo é que, por todos os constrangimentos que o sistema tem, vamos produzindo regulamentação, fazemos para que ela seja o mais ampla e o mais baseada na evidência possível, mas depois há sempre alguma dificuldade de implementação e há sempre alguma dificuldade de monitorização dessa implementação. E o que é que isto traz? Isto traz depois para as pessoas, para a população, uma certa sensação, por um lado, de que quem não cumpre fica impune, sai impune, não acontece nada. E depois que as regras são só para alguns. E tudo isto voltamos outra vez à problemática que é quem precisa de estar no terreno a controlar, quem precisa de estar no terreno sobretudo a ajudar na implementação. Porque esta transição não é fácil. Uma vez fui falar a uma escola sobre estes assuntos e no final vimos a passar e era um conjunto de máquinas de venda automática que não tinha nada que interessasse lá dentro. E eu perguntei ao professor, há aqui uma grande incoerência. Estivemos ali à conversa, o senhor professor ensina o que ensina nas suas aulas e de repente os miúdos passam claro. Por aqui e há esta incoerência, ainda antes de haver esta regulamentação mais recente. Ele dizia, pois é, tem razão, mas o dinheiro que nós ganhamos aqui serve para fazer as reparações do ginásio e para comprar bolas. E isto é uma grande incoerência. Se de repente a escola vê aqui uma fonte de rendimento essencial para funções essenciais da escola, então nós estamos a falhar.
A mesma pergunta, estamos mesmo aqui a terminar. Há um problema, de facto, com a regulamentação? Ou melhor, com a questão se ela é adequada em relação às escolas e às universidades?
Eu tendo a concordar com o professor José Camolas. Portanto, nós precisamos de regras, inevitavelmente precisamos de regras. As regras que temos no nosso país, Portugal tem trabalhado muito, muito nas questões da alimentação e da nutrição. Apesar de os indicadores nos dizerem que nós temos que melhorar os hábitos alimentares dos portugueses, o que é certo é que temos feito um esforço muito grande para melhorar em muitas áreas. E na área das normas do estabelecimento de regras, temos feito um bom caminho legislativo. E no caso do Ministério da Educação, há muitos normativos para a oferta alimentar. Ainda assim, há um caminho grande a percorrer para se conseguir cumprir o que lá está. Mas uma coisa é certa, e isso não nos podemos esquecer, o ambiente que nos circunda é importantíssimo para nós termos mais ou menos saúde. E, portanto, se eu tiver espaços que são muito apelativos, com uma oferta alimentar que é imensamente apelativa, mas saudável, porque pode ser apelativa e não ser saudável, não é? Portanto, no fundo, ser agradável, eu ter capacidade de a comprar, portanto, não ser cara, e neste ser muito saborosa e ser saudável, é importantíssimo para fazer boas escolhas alimentares. E, portanto, eu não posso ter na escola, que é um espaço importantíssimo em termos de educação para tudo, para a cidadania, mas também para a saúde, ter uma oferta alimentar que não é saborosa e não é saudável. E, portanto, todo o trabalho que possamos fazer, nomeadamente em termos de estipulação de regras, em ter nutricionistas nas escolas, nós demos um passo importante com a colocação de nutricionistas nas escolas, mas eles não chegam a estas duas mãos e, portanto, a quantidade é absolutamente insuficiente. Na minha forma de ver, seria importante, e sei que o professor José Camolas também concorda, seria importante ter mais nutricionistas nas escolas. Sabemos que a alimentação escolar está por delegação de competências na esfera das autarquias, mas o importante é que os nutricionistas estejam nas escolas, se é por via das autarquias, claro, se é por via de outro instrumento qualquer, não é isso que importa. O que importa no final do dia é que eles estejam para auxiliar na oferta alimentar e para auxiliar nos hábitos alimentares das nossas crianças. Acho que é um grande caminho para nós termos mais saúde.
Eu tinha imensas perguntas, mas de facto é a ditadura do tempo. Alexandra, José, muito obrigado pela vossa disponibilidade. É tudo. Já sabe que pode ver o debate em amanhã.sapo.pt, também na Euronews, aliás, fica disponível no canal YouTube em português. Pode ouvir em podcast e, claro, ler no Jornal Portugal Amanhã. Conto consigo na próxima semana.